E o Tony já está aqui comigo. E hoje o nosso assunto, olha, interessa muita gente. Banco. Hã? Quem é que não precisa de banco hoje em dia para pagar uma conta, receber o pagamento, débito automático? E a gente tem uma coisa interessante. Eu estava conversando isso com o Toninho. O número de bancos diminuiu. Agências aumentou. Toninho, como é que a gente pode ver o perfil dos bancos da nossa cidade?
Bem, Gilson, bom dia. O perfil do banco hoje, ele acaba sendo afetado pelo cenário econômico, né? Ano passado, Maringá tinha praticamente 60 agências bancárias, e aí uma instituição financeira acabou reduzindo para um número. A gente acabou atingindo esse ano 58 agências. Foram duas que foram desligadas, né? Nós tivemos uma concentração também de bancos, né? Lembrando que ano passado teve um movimento grande, o Bradesco acabou comprando o HSBC e aí acabou concentrando o sistema bancário no Brasil, consequentemente aqui em Maringá também.
Então, que era HSBC virou Bradesco.
Isso, exatamente. Quatro agências em Maringá viraram agências do Bradesco.
Essas agências bancárias, elas têm um serviço que a gente nota aqui, que você mesmo falou, no caso do Banco do Brasil, uma redução de agências, né? A gente não tem os bancos cooperativos aqui, que muita gente tem, conta em Sicoob, Sicredi, por quê?
Nós temos uma regulação diferente do Banco Central para os bancos cooperativos, né? Nós temos um relatório que é acesso ao público, ele é divulgado mensalmente, né? Os bancos cooperativos ainda não estão inseridos nesse mecanismo. Acredito que nos próximos anos eles vão ter que prestar conta também nesse formato.
Agora, Tony, tem uma coisa que me chamou atenção nos dados que você está analisando, que é sobre o crédito. Nós tivemos uma queda na maioria das operações de crédito, mas tivemos um aumento no crédito imobiliário. Quer dizer, o que move o setor financeiro bancário em crédito é financiamento de imóveis.
Sim, e a parcela é representativa. Nós temos 6,9 bilhões de operações de crédito de Maringá até agosto de 2017, sendo que 38% dessas operações são relacionadas ao setor imobiliário. Nós temos um detalhe interessante, Gilson. A taxa de crescimento do setor imobiliário, do financiamento, em alguns anos, chegou a atingir 100%. E nesse período de crise, nós tivemos um crescimento de 10%, quase 11% nessa operação.
Agora, eu queria que você falasse para o nosso ouvinte ter uma ideia, que se o financiamento imobiliário cresceu 10% em 2016 e 2017, que você desse uma trabalhada para o nosso ouvinte saber o que caiu nos outros créditos, por exemplo, como agroindustrial, crédito pessoal.
Nós tivemos um encarecimento do crédito devido à taxa de juros ser elevada. Certo. O crédito, de forma geral, caiu 5,2%. Essa foi a taxa total, né? Quando a gente olha empréstimo e títulos descontados, que é um mecanismo tradicional das empresas, descontar títulos, né? É um mecanismo de liquidez, essa modalidade caiu 18%. Quando a gente olha para financiamento agroindustrial, nós tivemos uma queda de 34%. Então, quando o crédito fica caro, algumas instituições e empresas acabam ou utilizando capital próprio, que é o caso da agroindústria, que está um pouco mais capitalizada devido ao bom momento da agricultura, ou também evitam esse tipo de financiamento, né? Então, por isso que o financiamento, operações de crédito, tiveram uma queda de 5,2% em Maringá.
Agora eu vou falar de perspectivas. Você acredita que esse ambiente do capital financeiro em Maringá, ele tende a mudar? Ou seja, a gente tem uma tendência de melhora no sistema de crédito pessoal, agroindustrial? Os bancos têm uma tendência de ter uma participação de ativos maior?
Nós temos um detalhe que faz todo sentido, né? A nossa capacidade do município é muito grande. Uhum. Atualmente nós temos 4,2 bilhões em recursos que estão em poupança ou financiamentos de longo prazo. Esse volume de recurso, quando a economia volta a girar de forma natural, é natural que parte dele vá para o investimento produtivo, gerando mais emprego, mais renda e dando um giro maior na economia, né? Uhum. Então, nossa capacidade é extremamente elevada. O que nós estamos aguardando, e tem uma variável que é fundamental para isso, questão política.
Nunca aguardando as eleições.
Exatamente. Aguardando as eleições e uma definição clara de como vai ser o cenário político para 2019.
Tony, eu quero te aproveitar mais um pouco. Eu estava aqui vasculhando os dados que você mandou e eu descobri dois índices que eu queria que você me explicasse melhor. Eu estou aqui olhando a depósito em poupança, tá claro? E estou olhando também depósito a prazo. E o que eu notei é que os bancos estatais tiveram queda no depósito a prazo. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse depósito a prazo. E o Banco do Brasil, por exemplo, teve uma queda de 34,3 e a Caixa Econômica 12,9. Me explica isso, o que é o depósito a prazo, comparação com poupança e por que os bancos estatais têm queda?
Nós temos um mecanismo que é mais tradicional dos bancos privados, que são bancos de investimento, que fazem essa captação, né, e trabalham mais pontualmente com o cliente. Então, o nicho que eles atendem acaba sendo afetado pelo investimento no longo prazo. Aí eu tenho as LCIs, né, eu tenho o CDB, formas de financiamento também que os bancos fazem, que é o caso dos títulos públicos, que eles fazem intermediação também. Então, os bancos privados têm uma característica mais de captação, de corretora, do que os bancos públicos, né? Então, os bancos públicos se mantiveram trabalhando nos produtos tradicionais, que é o próprio financiamento, né? Quando a gente olha financiamento imobiliário, os bancos cresceram, né? Então, cada banco se especializou no nicho de mercado, nesse ambiente inseguro de crise econômica.
Então, se eu quiser fazer um investimento financeiro hoje, eu tenho nos bancos privados para comprar ações, comprar títulos, fazer um RDB, por exemplo, tem mais os bancos privados. Se eu tentar fazer uma poupança, tradicionalmente os bancos públicos. Financiamento poupança, imobiliário, banco público.
A poupança ela é tradicional em qualquer banco, né? Nós temos outras empresas que têm uma característica um pouco mais afinada com o investimento, que são as corretoras de valores, né? Elas trabalham isso, o custo é representativamente menor, né? Mas por questão de comodidade, os bancos privados e públicos acabam ofertando essa linha de ativos para investimento, né?
Nossa, tem muitos dados para trabalhar, a gente pode até deixar isso para outro momento, sobre os caixas de banco. A gente pode comentar isso amanhã, um pouco sobre essa questão dos caixas de banco, né? Que você tem aqui um dado que eu achei interessante, caixas disponíveis por banco, é isso?
Sim, nós temos tanto os encaixes que são uma segurança para o banco, também o volume que fica de dinheiro em caixa, uhum. Aquele do dia a dia, né?
O dinheiro que ele pode circular no momento.
Exatamente.
Beleza, vamos comentar sobre isso amanhã, no próximo programa?
Vamos, Gilson.
Tranquilo. Tony, obrigado por essa conversa.
Obrigado, Gilson. Bom dia, ouvinte.